verdade, não tem diferença nenhuma Led Zeppelin e o Backstreet Boys.
Não, como não tem dessas bandas criadas em laboratório, essas boy band, o Menudo é a mais famosa de todos?
Não, Jackson 5. Não,
Backstreet Boys.
Uma acomodação societária que aconteceu, Paul McCartney e o John Lennon, sim, né? Tudo que eu fizer é nosso.
É desgastante pra caramba, é negócio, envolve dinheiro. Você tem que ponderar 30 vezes mais.
Fala, meu povo! Estamos de volta para mais um episódio do B3+1. Que legal. É bom a gente ficar um tempo fora, porque as pessoas dão mais valor pra gente. Pô, que bom, vocês voltaram, não aguentava mais ouvir 3 vezes o mesmo episódio.
Isso é verdade.
Um abraço especial pros fãs de André Barcinski, que cada pessoa, cada gente boa, né?
Gostam de você, né?
Não, não é só de mim, não, tá?
Não
quero falar, não, mas os haterzinhos do André Barcinski.
Não fica criando intriga. Não fica criando
e também
intriga.
Um abraço pros fãs do Ice Blue.
Sim.
Que nos borram.
Sim, exatamente.
Como se fôssemos menores de idade cometendo um crime.
No TikTok.
Você entra no TikTok, só dá o Blue. É o B1. E o assim, nós, quando a gente aparece, ele lança borra.
Blue 1, mais Blue 1.
Mas a questão foi: o cara foi falar que ia arrastar a bunda, o pessoal fica. Pegou mal, velho.
Arrasta a bunda. Ah, lá no Viking?
Mas ele foi.
Pegou mal. Quando eles vêm ao Brasil, eu vou te levar. Você vai pirar, velho. Vai ser uma experiência
única.
Acho que
tem que levar a banda no show dos Racionais. Eles iam gostar pra ficar
fazer
no
um
meio.
Assim.
Não precisa.
Esse ano não tem. Mas, ó, galera, segue a gente aí em todas as plataformas. Você que tá vendo a gente no YouTube, não esqueça, se inscreva no canal, senta a porra do dedo no like, compartilha, tá bom? Você que tá vendo a gente no Spotify também, segue, divulga pro mundo, porque é muito injusto que grande parte desse universo não tem acesso ao B3+1, né?
Acesso tem, eles não sabem ainda. Não foram iluminados com a informação.
Vocês precisam iluminar o caminho, vocês precisam pavimentar a estrada. Porque, modéstia à parte, não tem. Eu sei que os fãs do Barça ficam putos, mas não tem.
Ficam.
Pode que é no Twitter, João. Ele posta alguma coisa, mas vem 5 segundos.
Aquele beija.
É uma pessoa.
É o meu caralho.
Com 5 avatares diferentes e o beija tá lá.
O tema de hoje é muito bom. Artistas ou bandas que foram criadas, como se fossem criados em laboratório.
Sim.
No esporte dizem que o Evander Holyfield foi construído no laboratório.
Imagina.
Que o Cristiano Ronaldo é robotizado.
Não.
Mas fizeram sucesso pra caramba. E na música é igual.
É.
Artistas, bandas que foram falar assim, ó, vamos criar esse cidadão aqui
do zero.
Pra ser um fenômeno.
Sim.
Tem os ruins e tem os bons, né?
Led Zeppelin é bom, né? Sim. É uma banda
montada.
Led
Zeppelin foi uma banda criada em laboratório,
total,
ou Barça?
Total. Até uns meus haters também, quando eu escrevo e ficam revoltados, mas é verdade, não tem diferença nenhuma entre o Led Zeppelin e o Backstreet Boys.
Não, como não tem diferença?
Na maneira como eles foram criados, não tô falando
Backstreet
musicalmente.
Boys foi totalmente criado.
O Led Zeppelin...
Você é irônico, velho.
Eu tô sendo irônico, tô sendo
a metodologia de montagem.
Exatamente.
Tudo bem, mas ele dá aquela pitada de cinismo escroto
não é
dele.
Pitada de cinismo, é pra explicar que o Led Zeppelin foi montado
pelo... Então explica como foi montado o Led Zeppelin.
Foi montado pelo Jimmy Page, que já era um músico famoso pra caramba, já tinha tocado nos Yardbirds, já era um puta músico de estúdio, talvez o mais famoso da Inglaterra.
Sim, tocou em todo lugar.
Tocou em todo quanto é lugar. E ele queria fazer uma banda de uma determinada maneira, e ele foi e escolheu cada um a um dos caras. Ele conta isso no livro dele, não sou eu que tô falando.
A governança era equivalente?
Dele, total.
O Led Zeppelin é dele?
O Led Zeppelin foi criado pelo Jimmy Page.
Mas não é dele, a marca.
Não sei como é a marca, não sei. Mas no livro, aquele Luz e Sombra, é um livro de entrevistas dele, muito legal, saiu no Brasil, inclusive, ele conta. Ele fala, eu fui não sei aonde, escolhi o John Paul Jones, chamei o John Bonham, porque eu queria um baterista assim, assado, queria um vocalista assim, fui e chamei o Robert Plant. Ele fala.
Então ele é um gênio mesmo assim.
Sim, claro.
Além de ser um gênio como músico, ele é um gênio de descobrir só nego bom.
Ele queria fazer um tipo de banda que tava assim, já tinha o Cream na época, né, o 66 ali já tinha. Ele queria fazer uma banda que fosse uma banda pesada, de excelentes músicos e que ele pudesse ter controle total das gravações e da produção. Foi o que ele fez com Led Zeppelin.
Ele que mandava em tudo, Barça? Tipo, o maestro da bagaça era ele?
Pelo que ele fala no próprio livro dele, sim. E ele fazia
ele juntou o time.
Ele juntou o time, só que os caras
depois,
eram muito bons, né?
É, ele dá as diretrizes gerais, mas quando você tá trabalhando com gente desse nível, né?
Sim.
Quando com o Joe Bohan, você...
Sim.
É isso aqui que eu quero fazer e você dá a sua contribuição. Normalmente é assim, né?
Mas,
é.
Ô, Blue, o Barça falou um negócio agora. É uma curiosidade só. Você não precisa entrar em detalhes se quiser. Eu perguntei, o Led Zeppelin é do Jimmy Page? Não sei. Uma banda é uma empresa, né?
Total.
É uma empresa. Porque a gente que só ouve a música acha, ah, os caras, tudo bem, ganha dinheiro e tal, mas sobe no palco e tal. Mas aí funciona como? Vocês têm uma banda, tem CNPJ, vocês são uma empresa, o Racionais é uma empresa, vocês são sócios, é assim, a marca é dos quatro.
A marca é dos quatro, nós somos uma empresa, a marca é dos quatro, o fonograma é dos quatro, todos os fonogramas é dos quatro.
Mas isso é raro, hein, Blue? Tem muitas bandas que não são assim, que é dividido, tem uma percentual maior e então, tal.
Quer dizer, se alguém assim, fala assim...
Percentual maior, muitas vezes, é de auditoria. Tá. Quem escreve a música, geralmente, o autor vai ganhar mais naturalmente.
Claro.
Mas um sistema inteiro de gravação, distribuição, o dinheiro que vem, é igual.
Por exemplo, não um caso, mas supondo, alguém quer sair. A pessoa pode impedir a banda de continuar com o mesmo nome?
Não, porque nesse caso nós teríamos 75% da empresa. Um cara só não vai ter como...
Ah, ele não pode impedir.
Ele tá pedindo pra sair. Então, juridicamente, eu nem poderia te expulsar. Mas se você tá pedindo pra sair, você tem direito de levar o nome que...
Por exemplo, o João...
Caso, majoritário.
Né? Por exemplo, João, o Eloy Casagrande... Olhando de fora, porque eu não sei detalhes, tá? Mas de minha visão de fora. Pô, o Sepultura marca uma turnê de um ano e meio de despedida, com tudo já programado, tudo certinho. Uma semana antes, o cara vem e anuncia que, ó, tô fora do nada e vai embora. Aí, é igual um funcionário de uma empresa também, o cara é registrado, o cara tem fundo de garantia, o cara tem multa, o cara só comunica que sai, foda-se.
Precisa ver como é o acordo dele.
Mas normalmente?
Normalmente, você tem nas bandas as pessoas que têm o comando e você tem os músicos contratados, que podem ter um cachê maior, eles podem ter algum tipo de privilégio ou de conquista de metodologia de trabalho, de força, né, força política dentro da banda de ser ouvido e tal, mas eles não têm poder legal sobre a banda. O que aconteceu aí, independentemente das razões pelas quais ele fez, é tipo, você pode estar abrindo um restaurante e o cozinheiro nesse dia fala, hoje eu não vou, mas hoje é sábado e tal, hoje eu não vou. O Walter Vanderlei começou tocando órgão assim, né? O dono da boate teve um problema, o Djalma Ferreira, acho que foi esfaqueado, alguma coisa assim, e tava tudo vendido na boate Drinks, né? À noite. A boate era... O nome da boate era o nome da coletânea de música que eles faziam. E aí, o cara foi na casa do Walter Vanderlei e falou, cara, você vai tocar lá hoje de qualquer jeito, né? Tá tudo vendido. Sim. E tal. Ele falou, cara, não sei tocar essa giringonça não, cara. Eu sou pianista e tal. Não sei nem ligar. Ele falou, ligar eu sei.
A giringonça, no caso, um sintetizador.
Era um órgão, era um órgão, era um órgão ainda. Aí ele falou, bom, eu ligo pra você, vamos lá, né? E ele foi lá e tocou e fez muito sucesso, porque já tava tudo vendido. Sim. Então, naquele momento foi um acidente, mas ele poderia não ter ido e viabilizar um show. Aí cabe processo. Agora, tem caso de acomodação como o Beatles,
posso,
né?
Contar uma história rapidinho, claro, do Walter Vanderlei, que é uma história,
claro,
muito boa.
Claro, claro.
Em 92 ou 93, eu fui entrevistar o Matt Groening, que é o cara que inventou os Simpsons. Uhum. Criador dos Simpsons, né? E bem
só
no início,
isso,
né? Do início dos...
É uma vida, essa vida é uma vida, né?
Ele conta, daqui normal, 10 anos, né? Nós vamos estar aqui, ele vai contar de um puta entrevistado que ele fez.
Que criou o Simpson, que tá vendo tudo, tá antecipando todos os acontecimentos.
Exatamente,
tá,
mas então,
como
mas
é possível
a entrevista
isso,
foi,
Barça?
O quê? O Simpson?
Como é possível ele antecipar tanta coisa?
Ele é muito genial, né?
Ele é muito inteligente.
Mas como é possível isso?
Cara, eu acho que tem um grupo de não é só ele, né? Porque depois que ele fez a tira, aquela Life in Hell, depois ele fez a tira dos Simpsons, inventou os personagens. Depois que virou um desenho animado, ele inclusive não tem uma participação, não tinha. Hoje em dia não tem mais, mas na época até tinha uma participação grande no desenho animado. Mas é um time gigante de roteiristas.
Tudo bem,
cara.
Mas como é que você prevê tantos fatos com tantos anos de antecedência que aconteceram iguaizinhos, cara? Puta, tipo, Nostradamus, velho. Um monte. O Trump presidente. Cadê um monte de coisa que
tem,
eles...
Tem umas coisas engraçadas. privadas. Né? Eu acho que assim, eles se juntam, um monte de gente genial, um monte de humorista maravilhoso, e fala qual é a situação mais ridícula que poderia ter? O Trump ser presidente, né? É. E aí eles inventam isso e fazem e acaba virando, né? Não sei se é uma.
Aquele jogador brasileiro que eles fizeram, que o cara caía, ficava rolando, indo, rodando o mundo inteiro, assim. Era muito engraçado aquilo.
Mas, descontado, olha o rolê aleatório. É, Matt Groening, Walter Vanderlei. E eu tô entrevistando o Matt Groening lá, e eu falo, ah, eu sou do Brasil e tal. E ele tinha morado no Brasil, o Matt Groening. É. Morou no Brasil quando ele era criança, uns 2 anos com os pais.
Mas ele fala português?
Não, não falava português, mas ele morou no Brasil um tempinho e tal. E ele falou, pô, aí uma das minhas maiores lembranças é ir ver o Walter Vanderlei com meu pai. Que eu ia, a gente ia num restaurante, o Walter Vanderlei tocava, não sei o quê. Aí, alguns meses depois eu vim pro Brasil, eu morava em Los Angeles, né? E achei uns discos do Walter Vanderlei antigos, comprei e mandei pra ele, cara. Ele ficou louco, assim. Ele falou, cara, esse disco assim me trouxe recordações maravilhosas e tal, foi super legal.
O Walter Vanderlei, depois ele se especializou naquilo que se convencionou chamar de easy listening.
Exatamente. É,
Muzak,
é.
Né?
Muzak é a música de elevador, né?
É uma mistura de music com Kodak. Como se fosse um wallpaper sonoro, assim.
Um papel de parede sonoro.
É, Muzak neutra. Tocava muito nos dentistas, antigamente. Sim,
ainda toca.
Também, elevador, mano, né? Antigamente... Você entrava na porta do dentista e tava com um martelo e uma talhadeira.
Hoje, em vez de música, tem o Datena rolando, né? No dentista é a pior coisa.
Mas hoje,
né?
Tem a vantagem, tem o celular, velho. Se o dentista atrasa 1 hora e meia, você nem percebe.
É gostoso, isso é
tá
verdade.
Ali, nossa, tá ali.
Uma acomodação societária que aconteceu foi o acordo entre o Paul McCartney e o John Lennon, sim, né? Deles falarem, tudo que eu fizer...
É nosso.
É nosso, tudo que você fizer é nosso. Então, então não existe nenhuma música dos Beatles... que não seja Lennon e McCartney. E é um acerto. Blackbird, por exemplo, ele fez sozinho.
Mas sabe uma cena legal? Desculpe, Benja, mas no documentário do Metallica, vocês já viram Some Kind of Monster?
Já.
É um filme bem legal, né? Quer dizer, um filme meio feito por eles ali, mas tem umas cenas legais. Tem a sequência toda da contratação do Robert Trujillo pra ser baixista, né? Porque o Jason Newsted sai da banda. Também é assim, meio de surpresa, né? E eles vão gravar um disco e tal. Aí eles têm os testes com todo mundo que eles fazem e tal. Depois eles escolhem o Robert Trujillo. Lembra dessa cena?
Sim.
E aí tem uma cena que eles estão numa mesa, assim, e eles falam, olha, você foi contratado, vamos te dar um bônus de $1 milhão. Lembra disso? O cara começa a chorar.
Ele sofreu muito bullying, não sofreu?
O Trujillo?
É, lá no Metallica.
Será? Ah, acho que os caras faziam muito bullying, né?
Ele é um cara bacana, ele ajuda... Tem um filho de um amigo meu que mora em L.A., começou a tocar, muito talentoso, conheceu ele e ele...
Que, James Hetfield?
Não,
o Trujillo. Ele bancou um documentário sobre o Jaco Pastorius. Ele é um cara realmente nota 10.
Se tivesse no penhasco South Park e Simpsons, quem você salva?
Salvo os Simpsons. Mas não tem comparação. Adoro South Park, mas Simpsons aquele... é outro nível. Simpsons é Cidadão Kane do desenho animado, da sátira, né?
Mas South Park é do cacete.
South Park é do cacete.
É muito bom, cara.
Simpsons não dá. Simpsons é uma coisa South Park, fora aquele, do normal.
Aquele que era o R. Kelly in the closet antes de ser preso. Aí tinha o Tom Cruise. E tinha um monte de cara. Meu, tem que sair do armário, os caras.
Atenção, a polícia tá aqui, saia do armário.
É muito bom.
Era muito engraçado.
O Sam, meu filho mais velho, quando era pequeno, ele foi assistir South Park, né? Assim, a gente
sabe. Pesado, né?
Ele chegou pra minha mulher e falou, pai, mãe, que é boquete. Quando você viu isso? No South Park.
Puta. Terrível, né?
Porra, que desenho é esse?
Agora, o Matt Groening é um cara, ele escrevia sobre música, um cara com uma cabeça, era amigo do Frank Zappa, outro nível, assim, né? Realmente,
cultura
cara,
geral.
Cultura geral.
Você falou do documentário do Led Zeppelin.
Do Metallica.
Que falou, é bom, eles mesmos que fizeram e tal, e fez assim.
É, porque não é...
Você gosta ou não gosta?
Eu gosto do filme.
E o que você não gosta nesse...
O que eu não gosto do filme, ele foi feito por 2 caras muito talentosos, o Bruce Sinofsky e o Joe Berlinger, que tinham feito filmes maravilhosos, assim, documentários. Eles fizeram aquele Paraíso Perdido, já viu esse filme?
É
uma trilogia sobre... 3 moleques no interior do Arkansas, um lugar bem assim,
sim,
white trash americano.
De onde era o Bill Clinton,
exatamente,
né?
Que são acusados de matar... Arkansas ou Alabama, não me lembro. Que são acusados de matar umas crianças num ritual de magia negra. Chama... Você nunca viu esse filme?
Cara,
HBO,
acho que
maravilhoso.
Então, mas eu morro de... Eu sofro com isso.
É maravilhoso. É um documentário em 3 partes. Eles fizeram um documentário ao longo de 20 anos. E é sobre esses 3 moleques que são acusados injustamente de matar essas crianças, entendeu? E aí eles seguem todo o processo durante 20 e tantos anos. E o Metallica viu o primeiro filme, adorou o primeiro filme, cedeu músicas pro primeiro filme e bancou o segundo filme da série. Então eles ficaram amigos, assim. E aí o Metallica contratou os dois pra dirigir esse documentário sobre a gravação do Saint
Anger.
Então
não tem intenção dramática.
Se você quiser perguntar pra mim, eu tenho uma opinião um pouco mais contundente.
Do quê?
Pergunta. Do Metallica.
Metallica? Não, você acha o documentário chato?
Acho.
Porra, não é chato.
A banda é chata?
Não, a banda é chata?
Não é legal. Você
não gosta dele com o Michael Kane?
Parei de ouvir Metallica há muito tempo, cara.
Mas alguma coisa antissemita.
Olha, primeiro que musicalmente deixa muito a desejar faz muito tempo. Depois do One Justice for All, depois minhas puta babinha e tal. Depois, cara, algumas atitudes dos dois lá, fazendo saudação nazista.
Não é possível.
Não. Mas isso era brincadeira.
Não é possível.
Fez.
Os dois fizeram.
Fez.
O Batera,
eu não sabia, tô chocado. Fez.
Me deu branco.
O Lars Ulrich.
Hã?
O Lars.
O Lars toca tão mal, mas tão mal.
Horrível.
Ele
além do que é
até se falar bom dia pros outros.
E outra, quando na época do Napster, cara, os caras processaram um fã.
Ah, é verdade.
Aí eu falei, chega, processar um fã na época porque tava baixando uma música.
Você percebe que o cara é velho quando ele fala, quando eles processaram o fã em 99.
É, 99, exatamente.
Eu esqueci.
É, 99.
É um quarto século. Outra, fazendo saudação nazista.
Não, isso
não esquece. Não ouço mais, faz muito tempo. Não foi show do Metallica, não
foi
nada.
Mas eu acho que foi, assim, não sou advogado de ninguém, mas eu acho que foi uma brincadeira, uma coisa assim.
Ah, brincadeira.
Eu acho. O Lars Ulrich é um cara assim, o pai é um cara, era tenista, né? O pai do Lars Ulrich, músico
aquele
também.
Aquele barbudão,
cara,
muito louco.
É, muito louco e tal. Era um cara legal, assim. Nunca soube que Lars Ulrich tinha alguma tendência autoritária, não, assim. Não me
ele
parece.
Tinha que andar com as duas mãozinhas pra trás.
O James
assim,
Hetfield
que
é mais americano.
É muito ruim também.
Nossa
senhora. O James Hetfield é mais americano, caipira, assim. Mas o Lars é um cara
Mas você, desculpa, você mandou um negócio no grupo, o cara do que era amigo do Michael, que toca naquela banda, tocando guitarra. O que ele tinha? Da cabeleira, lá que você não viu.
É, pombo, é aquilo que eu falo sempre, velho.
Bicho,
os caras gostam de Guns N' Roses, brother. Guns N' Roses é uma coisa abominável.
Não sei se é abominável.
É abominável.
Aí o Axl acertou. Eu acho que ele devia estar.
Você que gosta.
Né? Não, nunca gostei de Guns N' Roses, não, velho.
Não, e ele mandou
Guns
outra
Rose
coisa.
É horroroso.
É requinte de crueldade. É que nem aquela criança que fica com a lente de contato maltratando a lesma. Cara, ele mandou o Axl Rose fazendo piano e voz, mano.
É,
o que você achou daquilo? Que você achou daquilo?
Eu não me achei até agora.
Não é constrangedor?
Faltou o ar, o teto ficou meio assim. Eu falei, nossa senhora.
Meu Deus. Aí eu emendei com o Slash solando o Sweet Child on Mine.
Cara,
que é o clássico dos caras.
Estragou metade.
Tudo desafinado, tudo
não,
fora de
mim. É, o Slash é desafinado, ele não sabe tocar. O Slash sabe tocar?
Cara, é um dia que ele devia estar muito mal.
Eu vi, mas ele podia estar, sei lá, tomado 5 litros de uísque.
Mas o Van Halen nunca errou.
Eu não sou grande fã do Guns N' Roses. Agora vai dizer que a banda é ruim?
Não,
banda
não é horrível.
Isso. Não é, não é.
Mas é horrível.
Tem discos ótimos.
É assim
tem...
também, né?
Gente,
não,
Guns N' Roses.
Não, fala que a banda é ruim. Não dá pra falar.
Não, não dá.
Guns N' Roses?
Não.
Aquela Appetite to Destruction.
Ah, você tá demais, Blue.
Muito é.
Guns N' Roses, o Guns N' Roses no auge já era horrível.
É horrível.
Cara, aquelas musiquinhas babinha que tocava em Malhação, pianinho.
É da hora,
clipe,
mano.
Clipe ele chorando. Ai, pá.
Clipe só que a banda é incrível. E aí?
Guns N' Roses é incrível?
Porra, a banda
só voz de coração.
Ele não tem coração quando ele vem.
Isso, os fãs dele não vão colocar.
Eu não tenho.
Isso não vai pro TikTok.
É? Vamos botar
Guns
assim.
Guns N' Roses é incrível.
Eu acho,
Benja não
eu
nota
gosto.
A ironia.
Você é louco.
Eu acho
se o Guns N' Roses viesse pro Brasil hoje, seria no show?
Não, hoje não dá. Mas em 91 era um showzaço. Era divertido.
Nem 91. Três.
Ah, eu também não.
Eu não gosto de Guns N' Roses.
Guns N' Roses foi uma banda criada em laboratório?
Living Color é foda, mano. Aí é outro estágio.
Ele Corey Glover, não.
Isso, Living Color são outros músicos.
Mas
o
Living gravou com a gente.
Living Color é aquele caso que são músicos excepcionais, mas as músicas são um pé no saco.
É,
tá
mas...
falando de quem?
Living Color?
Eu achei que era do Led Zeppelin.
Living Color é uma puta banda,
gosto
bem.
Muito.
Gosto.
Nem
a gente quer que
Living Color é uma puta banda. Guns N' Roses não foi criado em
a
laboratório.
A gente não quer que
você goste. E o Metallica é uma imitação de Living Color, desbaratinado.
Tá louco, mas o Metallica vem bem antes de Living Color.
O Metallica é anterior.
Não, quem? De quem ano que é
claro,
o Metallica?
Claro, 83.
Metallica é antigo pra caramba.
83?
Ah,
ué, e os caras lançaram em 86.
Então, o Living Color veio depois.
É, eles lutaram.
83, 86.
Sei, mas lançamento. É o lançamento.
Nessa época de 83, o Metallica fazia músicas legais.
Entendi. Metallica fazia música legal.
Nessa época, sim. Houve Welcome Sanitarium, é legal pra caramba.
Ouvi falar de Metallica depois dos 90.
Eu descobri que era uma banda recentemente. Mas você era uma marca de camiseta.
Pensei que era qualquer outra coisa. 91,
tocou pra caramba. Você precisa abrir um pouco a mente, velho. Você e o João, vocês são muito bitolas, velho.
Bitola como, assim?
Vocês acham que o mundo se resume a isso aqui e não tem mais nada, velho.
Não, mano.
Responde a sua pergunta. Guns N' Roses não foi criado em laboratório. Era uma banda de amigos, tocava naquela cena de hair metal lá.
Guns N' Roses não foi.
O Motley Crue foi.
Não, acho que não. Motley Crue também.
Sam & Garfunkel foi uma banda? Não. Foram juntados?
Não. Por algum produtor, alguma coisa? Não, acho que não.
Eles não se gostavam muito. É. E o Crosby, Stills, Nash & Young foi?
Foi. Crosby, Stills, Nash & Young foi.
De certo sobre
foi
isso.
Foi porque o...
Aí ele vai falar, né? Eu, em 98,
o David Crosby.
Isso tá lá no livro. Livro de quem? O meu livro.
Crosby, Stills, Nash & Young é um supergrupo montado por produtores. Sim. Montado pelo pessoal da Asylum, na gravadora. Neil Young era do Buffalo Springfield, sim, junto com o Stephen Stills. O David Crosby era do Birds. O Graham Nash é tocado no Zombies. Quer dizer, pegaram caras de várias bandas famosas e falaram, vamos fazer um supergrupo.
Montado.
E ficou legal.
Outro supergrupo.
Você gosta ou não?
Eu gosto pra caramba. Outro supergrupo que... não foi montado em laboratório. É, Cream. Cream é um supergrupo.
É também. Verdade.
Mas foi assim, três gênios que tocavam já separadamente em vários lugares e se juntaram para montar um supergrupo. Mas o Crosby, Stills & Nash & Young não. Foi uma coisa de produtor mesmo. O David Geffen falou, vamos juntar aqui isso aqui e fazer um mega grupo.
Mas foi
um mega grupo.
Mas o fato de ser criado, né, entre aspas, laboratório, não é uma coisa ruim.
Não, isso é muito...
Você consegue juntar caras legais e fazer uma puta banda?
Não, você... Não. Depois eu acho que é o convívio,
o
né?
O Orfei foi criado?
Foi, quem? Acho que... O Earth and Fire, não, acho que não. O Maurício é o dono, né? Fica meio claro isso.
Não, o Maurício fala que foi, chamou outro cantor lá depois.
Felipe Bailey depois
que ouviu...
Tem bandas que começam de um jeito e aí depois elas viram outra coisa, tipo o Kool & the Gang, né?
É, o Kool & the Gang era uma banda
instrumental, funk pesado e tal. Jazz, e virou uma banda pop jazz, muito boa também.
Roupa nova também, era os funks, virou roupa nova.
O Blue, os Racionais não foram criados no laboratório, uma outra parada. Mas te pergunto, você acha que o fato de uma banda ser criada pelos amigos e criar uma história tudo, o tipo de relacionamento de uma banda é diferente de uma banda que foi criada? Quais são as coisas, os pontos positivos e os negativos? Desgasta menos ou não?
Eu acredito que não desgasta. Ter uma banda é desgastante, mano. Você tá na estrada.
Mesmo sendo amigo ou não sendo amigo?
Claro.
Muito, é o famoso muito mais sendo amigo.
Não entendi. Sendo amigo é mais gastante?
Quando você tem relação emocional, você tem que ponderar 30 vezes mais.
É verdade. Lembra lá, o cara teu amigo quando você era criança, você tem que ponderar
50 vezes mais. Você tem um cara que você tem relação emocional e você é sócio dele. Então entra o respeito, várias coisas antes do
E aí, às vezes você não fala algo que você gostaria de falar?
Não, até falo, mas...
Com dedos.
Não seria naquele momento da explosão. Num outro momento. Que teria mais calmo, trocando uma ideia que falou, pô, aquele dia lá não foi legal e tal. Não ia falar naquele momento que ia dar uma merda. Não ia conseguir conversar. Então, quando você tem essa relação... de banda, mas é desgastante pra caramba, é negócio, envolve dinheiro, erro de outras pessoas, então envolve muita coisa. Então é um relacionamento desgastante.
Tem hora que já
total.
Teve vontade de chutar o balde, não falar, quer saber, encher o saco.
Não, porque inteligentemente, toda vez que o Racionais se sente fadigado, a gente para.
E tudo em comum acordo.
Tá fadigado. É. Para.
Sim, faz tudo sentido.
Para, fadigou. Para. Tem projeto? Alguma coisa nova? Não tem. Vamos ficar só aqui mudando um copo de lugar? Não vamos fazer isso. Vamos parar.
Tem umas bandas que os caras são... Eles se juntam por um tempo e eles se odeiam, né? Não aguentam... Eles não aguentam
se ver. Então, né? Pra não criar esse sentimento que é aí que começa, né? Para.
Eu faz de e aí quando para, vocês se trombam também pessoalmente aí, ou vocês dão aí tempo
nós
de
se
tudo?
Se vê mais.
Mas só pra trocar ideia,
não,
da risada?
Se vê mais, faz mais música, se vê mais, se adora mais. Sai da obrigação do avião. Tem que ir, o horário tal, tem que descer, tem que fazer. Tem que fazer. E isso estressa num nível que você já...
Eu vi a entrevista do Stuart Coppola nesses dias, do batera do Police, pô,
mas
né?
Ele tá louco, os caras...
Mas eles já saíram na mão, várias.
Ele quebrou as costelas dele.
Não, então, ele fala que isso não é verdade.
É mentira, é lenda?
Ele fala que a lenda é que, na verdade, ele quebrou uma costela do Sting acidentalmente, brincando. E aí virou essa coisa de que, o Sting quebrou minha costela. Então você falou que não rolou.
Mas que brincadeira que você quebra a costela do amiguinho.
Mas você nunca socou um amigo teu.
Eu nunca briguei na minha vida.
Nunca?
Não, nunca dei um tapa, nunca nada. Nunca briguei com ninguém, nada, zero. Nunca resolvi nada. Não, nunca resolvi nada assim, pessoalmente.
Porque eu nasci no Jabaquara, né, irmão?
Não, a gente usa outros métodos, né? Conversa, né? Mas
ele conta que eles estavam tocando pela primeira vez no Shea Stadium, que foi onde os Beatles tocaram, estavam super felizes e tal. E estavam fazendo a sessão de fotos, e ele estava com o jornal New York Times na mão, e o Sting foi puxar o jornal dele, ficando naquele cabo de guerra, assim. E ele deu o pé no peito do Sting pra tirar. Ele contou, ele falou, a gente nunca brigou.
Manda ele cagar no cu da tia, que não acreditar que o cara tá brincando de cabo de guerra e quebrou a costela do cara.
Não, rachou, trincou a costela.
Mas não tem o que fazer, né?
Mas quando você tem uma banda criada, Jota... Você tem um manager, né? Você tem um dono que dá as ordens pra tudo. Não é mais fácil ou não?
Cara, no começo é, mas o que acontece? Os caras começam a perceber...
Não?
Você começa a perceber que você tem um poder, né, maior do que se supõe. Então isso acontece. Você tem quatro...
Não, desculpa, deixa eu emendar pra você. Mas aí você tem uma banda que não foi criada em laboratório. Não tem um problema de quem é o líder, quem fala. Ah, não, porque que você fala e ele não fala. Bom, e numa banda criada, você tem esse cara que vai falar, você faz isso e acabou.
Mas eu já vi casos assim, um empresário cria a banda.
Sim.
E a banda, pô, tá todo mundo achando legal no começo. Você ganha um salário mensal, tem seguro de saúde e tal.
Mille Vanille.
É, aí você vai, mesmo outros, esses Backstreet Boys.
Backstreet.
O cara, ele primeiro estádio que ele vê, que todo mundo gritando nele, o nome dele. O segundo, o terceiro, o dinheiro entrando. Alguém vira e fala, ô Marcinski, por que você não canta? Por que é ele que canta e tal? Vai indo. E aí, às vezes, o cara pede pra sair. Acontece isso bastante. O cara sai e tenta uma carreira solo. Cara, começa a ficar, do ponto de vista de governança, difícil, porque fica todo mundo
aí
com um ego gigante,
que
né?
Ele não é incrível como ele tava achando que ele era.
Ele era num contexto...
Caso, exatamente.
No caso do Backstreet Boys, mais ainda, né? Porque o cara que criou o Backstreet Boys, o Lou Pearlman,
criou o NSYNC.
Ele criou o NSYNC pra competir com a própria banda dele. E ele dava tipo perdinha assim pra banda, né? Diárias e tal. Tipo $15, $20. Os caras venderam 50 milhões de discos, continuando ganhando uma merreca, assim.
Tem vários casos assim.
Ele morreu na cadeia, né? O Lou Pearlman.
Quem é o cara que fez sucesso foi o Robbie Williams, né? Ele era de uma boy band, né?
Sim, da Boyzone,
não é? Não, Take That.
Take That. Take That.
Eu sei, eu estudei esses casos todos.
Esse atorzinho, como é que é o nome dele?
Atorzinho.
Esse
atorzinho. Esse atorzinho. Escroto agora,
hein? Não, esse
cara... Se sou eu, os fãs, os haterzinhos dele, já vem criticar.
Do Backstreet Boys, como é que é o nome dele? Nossa, tô horrível aqui.
Não, que era do NSYNC?
O
Justin Timberlake.
Justin Timberlake.
Que era chamado de Justin Timbersnake.
Não, vários eram.
Só ele que sobrou, né?
Acho que sim.
A Britney Spears era de um grupo. Ela saiu e foi pro Clube do Mickey.
Esse pessoal todo é do Clube do Mickey, né? Christina Aguilera, Clube do Mickey.
Ryan Gosling.
Também...
A Miley Cyrus era da onde?
Era Disney também. Era aquela... Ela não era...
Como chamava? De onde ela... Qual o seriado que a Miley Cyrus
Como
tocava?
É que é?
Hannah Montana.
E a Miley Cyrus é demais, cara.
Ela é... Você viu a música?
Ela é rock and roll, velho.
O Lou Pearlman,
ela com a Beyoncé.
O cara que inventou o Backstreet Boys, eu li a biografia dele, é muito, muito engraçado, assim. Ele mudou pra Califórnia, pra Orlando, porque em Orlando tem tanto parque temático... E lá tem um mercado gigante para adolescente que canta e dança, por causa dos parques temáticos. Então, foi lá que ele montou o Backstreet Boys por causa
disso. Mas, Marcio, aí o cara monta esses Backstreet Boys, essas boy bands aí de mulher também.
Sim.
Spice Girls e tal.
Peraí, vamos só lembrar. Supremes, essas bandas também.
Eram
as girl bands.
É o Barry Gordy. Exatamente. Né? Martin e as Vandellas.
Ô, Marcia, é um cara.
É a mesma coisa, não é? A mesma coisa.
É a mesma coisa.
Ô, Marcia, é um cara que manda na bagaça toda.
Falando, não tô falando do talento. Uma tem a Diana Ross, outra tem uma cantora que não canta um quinto da Diana Ross.
Sim, sim.
Cuidado, senão você sabe que vai vir pedrado dos caras aí.
É verdade. Mas fala, você perguntou se era um cara só?
É um cara só.
A Diana Ross é maravilhosa. A Diana Ross e o Barry Gordy sacou que ela se comunicava com o público branco, né? É a melhor cantora branca americana é a Diana Ross, né? A piada dos músicos é essa. Porque ela canta muito e ela tinha todo esse lance de lady, de ser quase que realmente uma princesa. Ele criou mesmo, né? Tinha muitos grupos nos anos 50 de doo-wop, né? Eles ficavam cantando na rua. Cantavam na rua em troca... De moedas e tal, alguns dólares. E aí, muitos grupos vocais desses eram realmente bons. E aí, quando você contratava, você tinha que cuidar da banda, do repertório, da roupa. Então, muitos desses, né?
Tanto que um dos
Temptations,
mais...
Four Tops.
Sim, claro.
Blackstreet.
É, Blackstreet também. É. Às vezes, a banda é a banda que tem um dono. E o cara, tipo assim, o Blackstreet, que tem o No Diggity, né, com o Dr. Dre e tal, é do Teddy Riley. Aí ele chama os três caras aos vocais. Primeira que o cara dá fora, ele fala, você tá fora, vem o outro. Você tá fora e vem outro. Ele é o dono da banda. Isso não aconteceu com Led Zeppelin, porque acabou no convívio.
Sim. A banda durou pouco também, né? Em 80 morre o John Bonham e...
Quantos anos durou o Led Zeppelin?
12 anos.
12? Os Beatles duraram metade do tempo e fizeram tanto mais?
Não, duraram 10.
Não, é 63, não é? Não, até não, 70.
Beatles, caralho, Beatles foi só 10 anos.
Que todas essas bandas aí vêm do Backstreet.
Exatamente.
Ninguém fala isso.
É, ninguém fala.
Os
ninguém
fala. Em 70, mas eles pararam de tocar em 66 ao vivo pra fazer só disco. Eles, os Beatles não tiveram nenhuma... Tiveram uma década.
Nessas bandas criadas em laboratório de... Essas boy band, o Menudo é a mais famosa de todos?
Não, Jackson 5.
Não, Backstreet Boys, disparado.
Jackson 5 vende muito mais.
Não, Backstreet Boys. Backstreet Boys é a maior boy band que temos de venda da história.
É mesmo?
É.
É fogo, né? Mas eles não tiveram desenhos como...
Backstreet Boy e Blackstreet Boys.
Só que
o Blackstreet Boys é o que realmente...
Criou o negócio.
Criou toda essa parada.
Você viu
um
caso curioso do Boys to Men também? Eles chegaram numa onda...
Boys to Men era legal.
Boys to Men era legal, mas eles rapidamente acabaram porque eles eram uma banda... black, urban, mais romântica, com a roupa alinhada, assim, meio pagode 90, né? E aí, rapidamente, as bandas brancas imitando eles vieram, mas já vieram com um negócio mais de rua. E eles, do dia pra noite, né, depois de quebrarem recordes e mais recordes do Elvis e tal, foi tão legal quando eles quebraram, né, End of the Road, quando tirou o Elvis do...
Riscou,
paradas. Não riscou.
Elvis
mas...
não sai das paradas. Elvis, momentaneamente, ele pode.
Ele foi jogado por uma janela.
Ele pode dar espaço pra alguém, momentaneamente.
Fez assim, o Babyface falou: vou tirar esse cara daí.
Sim, o Babyface. O Babyface tirou.
Face...
O Elvis,
tirou.
Não, sim.
Ué, End of the Road ficou 60 sim, e poucas semanas.
Sim, momentaneamente. Aí hoje para na rua e pergunta: Babyface ou Elvis?
Não, Babyface.
Eu não gosto de Babyface.
Ninguém lembra dele do Elvis. É a figura desse. Esses dois
hoje
aqui.
Tinha o pessoal gritando pelo Babyface aqui.
Você viu que loucura?
Eu vi, cara.
E você viu as pessoas imitando ele, se vestem igual. Os cassinos de Las Vegas falam: tem show do Babyface. Tributo ao Babyface.
Vem cá, tá cagado, João. O Beija, sei que você registrou. Tá no abismo. O James Brown é o Elvis Presley.
Mas as pessoas só vestem porque é roupas folclóricas. Faz parte.
Deixa eu falar. Continuando.
O Elvis dançando é muito... O mais engraçado do Forrest Gump é quando o cara, o Elvis, para na casa do Forrest Gump e aprende a dançar com o Forrest Gump. É muito bom. Lembra disso?
Eu sou trouxa,
João. Eu sou trouxa. Puta, você gosta do Elvis e eu sou trouxa.
Realmente, os únicos caras que gostam de Elvis no mundo é eu e o Marcos. O Elvis realmente é um fracasso.
É um artista de nicho.
É bem nichado. Quando você via Menudo, que o Bart sempre foi muito fã de Menudo.
Eu quero ver quantos ouvintes mensais tem o Elvis, só pra ter uma ideia aqui, vamos ver.
Mas você tá louco, velho? Há quantos anos morreu o Elvis, cara?
Spotify não tem nada a ver isso, essas coisas.
Só tô perguntando.
E vê o Babyface também.
É, vê o Babyface.
O Babyface fez, você não gosta.
Não, não, não. Agora você não gosta.
Não gosto.
Vem aí, bem
os dois. Vem os dois.
É, que aqui quanto, tá assim.
Em que ano, o Barça?
77.
Foi o cara que agora, que ele venda 1 bilhão de discos, tenha 1 bilhão de streams.
Cara, o Michael continua aí, né?
Pô, bem... mas
o
Michael morreu em...
2009.
Pô, o outro morreu em 77, você também não tem diferença.
O Michael casou com a filha do Elvis, né? Lembra disso?
Lembro.
Você já assistiu Priscila?
Vi.
Você gostou?
Achei meio chato o filme. Eu gosto dela.
Eu não gosto de nada.
Não, né? Eu gosto pra caramba da Sofia Coppola. Ela é uma grande diretora, mas esse
Sofia filme Coppola ela... que morreu no Poderoso Chefão 3, não é ela? Exatamente. A filha do Michael, morrendo na escada.
Exatamente. Ia ser a Winona Ryder e não rolou.
E aquela cena do Michael, ele grita aquele... Não, aquele... Que filme, né, velho?
A Winona Ryder é parente do Timothy Leary.
Sim, ela é...
Não sabia.
Ela é parente do Timothy Leary. Não me lembro.
Você gostava de Menudo, Blue?
Você tá brincando?
Eu só perguntando, amor. Você gostava ou não?
Tocava pra caramba.
Tava mais pra você, não se reprima.
Ó, viu como você conhece? É. Ah, eu duvido que o Bruno ficava no espelho. Não,
a gente gostava nessa época. Vou dizer de quem que ele ouvia.
A gente, eles moravam juntos.
Não, eles tinham uma relação legal, né?
Universo musical. A gente ouvia o New Edition.
A gente ouvia New Edition?
É, tinha o Ralph Tresvant, o Bobby Brown e o Bell Biv DeVoe. Depois entrou o Johnny Gill. Ó, ele tem...
E o New Edition brasileiro? Criado
Black Junior.
Mas que lindo está, mas que lindo está.
O inventor do rap.
O que inventou o rap no Brasil, o hip hop, foi o Mr. Sun.
Foi o Miele, Melô do Tagarela. Foi antes.
O Barça, dessas bandas...
Desculpa. O Elvis tem... O Elvis tem 19 milhões de ouvintes, né? É, mês.
Sim, mas...
Tudo bem, é maravilhoso. 19 milhões.
Os artistas mais antigos.
Michael Jackson tem 45.
Michael Jackson morreu em 2009, artista pop, televisão, com MTV, com caralho A4.
Videoclipe,
vai merda,
vamos ver, Taylor.
Me admira um cara inteligente como você fazer uma comparação tão sem nexo.
Mas é conta, eu nunca fui bom de biologia.
Nossa, agora é conta, né? Ah, você vai botar Taylor Swift. Olha, tem 1 bilhão.
Exatamente, vai ter.
Ah, quer dizer que você mede agora o talento pelo.
100 milhões.
100 milhões.
Ah, você quer comparar uma menina que tá aí?
Carteira de trabalho não fica seguindo artista em Spotify. Concordo?
Quem tem carteira de trabalho.
A pessoa trabalha, eu trabalho, eu não vou ficar seguindo. Eu vou seguir aqui a pessoa, porra.
Não, me admira o João.
Fazer isso quem tem 11 anos de idade, porra. É verdade, ué. Tem a liberdade.
Isso que você falou é razão.
É engraçado, tudo que me agride, você dá razão pro cara.
Não, você é cínico, você é falso. Olha aqui.
Não, eu disse que eu.
Outro dia ele falou assim: não, mas hoje se mede a qualidade do artista pelo número de seguidores. Agora, o que ele faz? Ele pega um artista que morreu em 77. E quis desdenhar com o número de streams.
Eu não desdenhei, foi você desdenhou alto pro Elvis.
É que você se fudeu, você achou que era bem mesmo.
Exatamente.
Eu me fudi, eu achei que era bem seguidor, não tem nada a ver. Primeiro tem seguidor comprado, a gente sabe que tem...
Olha as músicas dele, a primeira, Can't Help Falling In Love.
Pô, isso é maravilhoso.
Pô, é chato demais, né, cara?
É chato.
Não, o cara mete aquele... Sabe aquele ovo colorido que tem no bar?
Ela coloca na boca. Você já viu o Ed Murphy imitando Elvis? É muito
isso é engraçado.
Bom, cara.
É engraçado.
Aí o Lionel Rich. Aí o Lionel Rich
imitando Babyface.
Aí o Lionel Rich canta.
Não existe, ele não é
conhecido. Easy, easy like Sunday morning. Puta que pariu, mano. Aí que coisa!
Aí o Barry White tá com um abacaxi dentro da boca.
Os caras falam, velho, isso não existe, olha que talento.
Ficou uma briga setorial. Vamos voltar o caso
agora. Porque vocês é engraçado, porque todo artista branco, pra vocês é uma merda.
Não é verdade.
Não. Acho que é.
Não, eu gosto do Sinatra.
Ah, milagre. Você gosta do Sinatra depois que o Quincy Jones assumiu a banda.
Não.
Não é verdade?
Eu gosto desde a época do Hoboken
4. Por exemplo, o Blue. O Blue não consegue admitir que o Eminem.
É o maior rapper que
não, o Barça outro dia falou, o maior rapper do mundo, todos os tempos que você falou, é o Eminem.
Mas o Dr. Dre falou isso.
Dr. Dre falou
outro dia isso aí.
O Dr. Dre falou o quê?
Que o Eminem é o maior rapper de todos os tempos.
Branco.
Não,
o maior rapper
nisso.
De tudo.
Isso é deep fake. O cara não pode.
Nem eu tô acreditando.
Isso é deep fake.
Não, quando sério, o Dr. Dre falou: peraí, o maior rapper branco? O maior rapper.
Eu não quis nem saber.
Não é branco. Pra o maior rapper branco.
Pra eu não vou procurar isso.
Tão
isso é maravilhoso.
Perguntar do Menudo, o que era?
Pode ser. Eu ia te perguntar o seguinte: dessas bandas todas criadas.
Como o Eminem pode ser maior do que o Big?
Como é que o Eminem pode ser maior que o Snoop? Não precisa nem ir longe. Desculpa, vai. Snoop Dogg está brincadeira.
Pô,
não, gente, vocês vão discutir. Liga aí pro Dr. Dre e coloca ele no ar. Você falou isso?
Quanto o Dr. Dre estava ganhando para dizer? Quanto isso ia aumentar?
O mesmo que o B.B. King disse que ganhou para dizer que gostava do Elvis.
Não, isso não é verdade.
Isso é uma acomodação mercadológica.
O B.B. King não tem nenhuma relação comercial com o Elvis como o Dr. Dre.
Ele queria a plateia do Elvis. Claro que queria. Fala bem dos caras lá.
Não, acho que os artistas pioneiros do rock gostavam do Elvis. Pô, admita, é verdade. Todos eles falavam bem do Elvis. Falavam que o Elvis foi um pioneiro. Que
eu gosto do Justin Bieber.
Então, tá vendo?
Justin Bieber eu gosto mesmo.
Eu gosto de Justin Bieber.
Se você prefere, se você tiver que escolher, você prefere ouvir o Justin Bieber ou o Elvis?
O Justin
Bieber. Eu prefiro o Justin Bieber. Eu prefiro mesmo.
Justin Bieber.
Não, mas só um minuto, Blue. Eu não tô vendo ele falar isso aí, não, aqui, ó.
Graças a Deus.
Que bom. Que bom.
Eu tô procurando aqui.
Obrigado.
O cara fez um trampo lá
fora. Fez o Dr. Dre.
O Dr. Dre.
O parceiro do Eminem.
Sim, sim. O Dre fala que a primeira música que ele gravou com o Eminem, ele chegou no estúdio já. Ele é um bom artista.
Sim, claro.
A última notícia que eu vejo dele aqui.
Ele só não gosta da mãe dele.
A única notícia que eu vi aqui, última dele, 20 de março, é: Dr. Dre recebe estrela na calçada da fama ao lado de Eminem, Snoop Dogg e 50 Cent.
Foi num dia desse dia aí que ele soltou um.
Ele falou?
Ah, não. Sim, rolou isso sim. Porque Benzino, desculpa, o Benzino não sei quem é, mas afirma que Dr. Dre insultou outras lendas do rap ao chamar Eminem de melhor de todos os tempos. Então é verdade.
Quem é Benzino? Dre,
quem é Benzino?
Eu acho que é um rapper, se não me engano, Benzino.
Benzino afirma que Dr. Dre insultou outras lendas do rap ao chamar Eminem de melhor de todos os tempos. Então o Blue estava certo. Dr. Dre, realmente, obrigado pela produção aqui. Oh, a produção.
O que eu achei aqui, outra coisa aqui, ó. Eminem no auge, rapper entra no top 10 dos rappers mais vendidos de todos os tempos.
O Eminem chamou, o Dr. Dre chamou o Eminem. Tá não, confirmado, tanto que o Benzino, que ninguém sabe quem é, ficou puto.
Benzino
então,
é um rapper.
É um rapper.
Benzino,
acho
que
é. Eu não sei quem é o Benzino.
É porque assim, é daqueles que fazem participação, eu não lembro de um single dele.
O que eu ia falar é o seguinte: dessas bandas todas criadas, o maior caso de sucesso quando sai é o Rick Martin ou o Robbie Williams?
Quando sai da banda?
É. Porque Martin ninguém é um faz sucesso. Sucesso.
Primeira música do Benzino, como é que chama?
Como é que chama?
Rap Elvis.
Ah, então tá vendo? Benzino. Quantos seguidores tem Benzino?
Benzino? Tem 45 mil parasitas escutam o cara por mês. 45
mil?
É.
Mil ou milhões?
45 mil.
Ah, mil. Então tá. O Rick Martin é um grande sucesso, que saiu de boy band. O
Robbie Williams.
Robbie Williams. O Justin Timberlake, claro.
É curioso, né? O
Mark Wahlberg fez sucesso no...
Mark Wahlberg, ele tinha o Mark and the Funk Bunch.
Exatamente.
Eu acho que é um dos primeiros a caras a assinarem com a Def Jam. Dos primeiros, assim.
Tem muita gente que fez.
Ele é garoto propaganda da Calvin Klein.
Era.
E é irmão do cara do
Backstreet Boys.
Não, é New Kids on the Block.
New Kids on the Block, exatamente.
E o irmão dele virou ator e tal, né? Sabe, e aqueles casos de banda que tem um cara que manda? Você tem o Simply Red, é um caso. Tem o Jim Kerr, do Simple Minds. Aí você tem o Genesis.
Jamiroquai,
que é a banda de um cara
só. Quem
manda
no Genesis?
É o Tony Banks, basicamente. Porque você tem o Tony Banks, o Rutherford e o Phil Collins. Mas quem é o cara que manda mesmo é o Tony Banks. E são esses três. Aí os outros vão mudando. Você tem, né?
É, o King Crimson, né?
É o cara que manda?
É o tecladista.
Caramba, eu vi um show do King Crimson ontem com três bateras no palco.
Três? Era o Bill Bruford, né?
Caramba, três.
E aquele cara que toca stick lá? Eu esqueci do nome dele. Muito bom esse cara. Me fugiu o nome dele.
Há pouco tempo no Brasil, né?
Sim. O Bill Bruford foi um dos primeiros a usar aquela bateria sextavada, Simmons, né? Assim, muito bom. O cara tocava bem. No começo ela era dura, assim, ó. Aí os bateristas tocavam e doía a munheca, abria o pulso. Aí depois eles fizeram de borracha mesmo, como é hoje.
Legal.
Olha, se te alegra, por exemplo, o Snoop Dogg falou que o Eminem não está na lista dos 10 maiores da história.
Alguém tinha que se pronunciar, né?
É que não dá quando você pega os caras mesmo, né?
Falou. Ah, tá escrito, tá aí.
Tá escrito. É verdade.
Eu gosto do Too Short, tem outros caras que eu gosto muito mais, né?
Branco não pode fazer rap?
Por que não?
Não, tô perguntando.
Tem nada a ver.
E por que você não gosta do Eminem?
Eu falei, eu gosto. gostei até um certo determinado momento.
Até ele falar mal do Michael.
Ele falou mal do Michael. Ele não entendeu que ele estava sendo apadrinhado pelo movimento Black. Então, a partir do momento que eu abro minha porta da minha casa, te apadrinho, daí você respeita todas as minhas entidades, mesmo se você não concordar, filho.
Exatamente.
Mas o senhor respeita as minhas entidades? Só isso que eu peço. Mas desrespeitou a minha
identidade. Desculpa, eu realmente não lembro. O que, que o Eminem falou do Michael?
Ele fez um clipe onde o Michael caiu o nariz. Caiu o nariz do Michael. O Michael pegando fogo e correndo.
Tá certo. Agora lembrei.
Agora você viu que o Michael, depois, o que ele fez, né? Ele comprou os direitos da editora do Eminem. E aí, cada vez que o Eminem toca, ele ganhava.
Uma boa ideia, né?
Eu acho que sim. Mas melhor do que matar a pessoa é arruinar.
Deixa eu te falar. Não tô zoando, tô perguntando. Tá. Branco tocando rap, tocando blues, incomoda?
Não, assim, a nós...
Por que você não gosta? Não. A nós quem?
Não, eu não gosto do Eric Clapton porque eu não acho ele bacana
mas
tocando.
Mas o Jeff Beck você gosta.
Jeff
grande
Beck?
Guitarrista.
Mas a diferença do Jeff Beck pro Eric Clapton...
Eu não sou músico,
é a mesma diferença de mim pro Eric Clapton. É tão grande, é como daqui até Andrômeda.
Isso eu concordo com o João. Não dá pra comparar Jeff Beck com o Eric Clapton.
É que o pessoal gosta da musiquinha que ele gravou Cocaine, gravou I Shot the Sheriff. Mas é, tipo, acho ele sofrido.
Então, as músicas que mais ele fez sucesso não eram deles. Cocaine não é do Clapton, é do J.J. Cale.
É, e
a Shot the Sheriff do Bob Marley.
É. Ele é um cara que faz cover, né? É tipo uma banda de baile, né?
Não, mas peraí, o Cream era uma puta banda.
Era, então,
falando,
mas ele...
Não tô falando botando o Clapton entre os melhores do mundo, mas não, o Cream era uma puta banda.
Mas sabe
banda.
Aqueles guitarristas americanos, tipo...
Por exemplo,
são
o Clapton,
muito bons, mas não dizem nada tocando, são caras bons de estúdio.
O Clapton não entra na mesma frase do B.B. King.
Claro que não.
Na mesma frase não entra.
Quem?
O Clapton com o B.B. King? Não dá pra colocar na mesma frase.
Mas o Stevie Ray Vaughan é um grande guitarrista. O Nuno Mendes, que é de Angola e radicado no Brasil, passou pelos Estados Unidos, pelo Canadá.
André Cristóvão.
É um grande, grande guitarrista. Então, assim, isso não é uma questão ligada à cor, né?
Vai ter o show do Joe Bonamassa no Brasil.
Porra!
Vai rolar.
E o Joe Bonamassa é um negócio de pizza que tem.
Além de parecer nome de pizzaria, ele...
Tem cara de pizzaiolo?
Não, ele é a cara do gerente do meu banco.
eu acho que o Joe do New Order, né?
Eu tenho certeza que eu já trombei o Joe Bonamassa no Bradescão, velho. E aí, mas é verdade, ele não tem a mão, cara. Ele veio com aquelas camisas de só falta caneta no bolso, sabe?
E cara que não toca muito bem, assim, não tem muita técnica e tal, e vocês gostam. Vocês têm um caso desse?
Pra guitarrista?
Não. É, não, de geral, assim.
Ah, não. Não.
Tem guitarristas que tem um estilo.
Que é expressivo, né? É. Aquele cara, o Jack White, ele não é nada do outro mundo.
Sim, mas tem um som.
Mas ele é um grande músico mesmo assim.
O próprio Angus Young, né?
Então, quem semana tava detonando ele aí?
Quem?
Quem?
Tô tentando lembrar que tava rasgando o Angus Young aí essa semana.
Ai. Não dá, o Angus Young.
Ainda bem que existe o Google. Você gosta desse discípulo?
Não.
Não?
Não?
Não.
Você também não gosta de nada, meu.
Tudo que veio copiando as paradas, eu não gosto.
E se copia o quê?
Ah, mano.
Por que você
não, a gente não vai entrar nessa questão.
Vamos entrar nessa.
Gente, caramba, velho!
O AC/DC faz a mesma música desde 74.
Não,
então,
eu sei, mas
é
que
mas
o rock
é
and roll
é
um negócio que vocês roubaram da gente,
como
né?
Como é que
é
faz
claro.
a mesma música desde 74?
É, ué.
Quantas bandas você conhece que tem há 40 anos aí que mudaram tanto o estilo assim?
Eu tô falando bem do AC/DC.
Eu sei, mas você fala, fazem
os Ramones também fazem a mesma estilo. Música parecida durante
veja,
muito tempo.
Se você não tem a repetição de padrões, você não tem estilo. Você só consegue ter estilo com repetição.
Esse de si, na teoria, é simples fazer. Por que, que mais gente não faz o sushi? Não é simples fazer.
Lembra daquele cara, o Jiro, lá, que faz o sushi perfeito?
É isso.
Uma fatia de peixe e um pouquinho de molho de soja.
É isso.
E aí, por que o cara faz? O cara até amanha, né?
Talvez se você pegar individualmente, sei lá, o Brian Johnson, parece que tá matando um cabrito quando tá cantando, né?
Sim.
Tipo, não tem... Se você botar em qualquer outra banda, não funciona. Mas não é? Parece um cabrito sendo ser viciado. Mas ali ele funciona super bem.
Ele funciona bem, é verdade. Mais bandas que são montadas e que são...
Spice Girls.
Sim, é. Sim, não, Spice mas eu disse Girls. Banda que foi montada e que
e no
são
Brasil,
boas.
Né? E no Brasil.
No Brasil?
Sidney Magal.
Polegar.
Polegar. Essas bandas boy bands todas.
Não, mas são boy bands. Dominó, Polegar. Sim.
Direito, direito. Sim. Tudo bem tocado, bem feito.
Pô, do Polegar eu adoro o seu amigo do Afonso, Negro.
Sim, sim.
O Afonso é um puta músico, cara.
Não, ele manja do todo, é um super produtor.
É, um abraço pra ele. Podia vir aqui um dia, viu?
Ele sabe das coisas.
Ele podia vir aqui um dia.
Mas precisa dar um porre nele pra ele abrir o jogo.
Ô, Afonso, você podia vir aqui.
Ele é muito correto, ele não fala nada mal.
Ele faz uma parada legal hoje, você viu? Ele faz festas de casamento, ele junta os caras dos anos 80, 90, faz as
demais,
uma banda legal.
Tem muita amanhã.
Claro que podia. Claro que podia.
Tem muita história.
O Balão Mágico foi montado pela CBS, né?
Sim.
Todo mundo conhece, né?
Era o Tomás Munhoz, né? Gestão do Tomás Munhoz. Quem mais? Fevers foi montado assim?
Não, Fevers era uma banda de baile.
O Balão Mágico era foda, hein?
Como assim?
Sucesso absurdo, né?
Sim, até tinha o Fábio Júnior.
O Jairzinho, né?
O Jairzinho vem de lá.
O Jairzinho foi depois. O primeiro começo era Toby, Mike e a Simone.
Eu sou o Mike...
Aí tem
mais novo do Jairzinho.
O Jairzinho tá no Brasólia ou
ele
já
mora
montou?
Nos Estados Unidos.
Mas ele tava aqui, não tá?
Ele vem, ele tem negócios aqui, né?
Pô, o Jairzinho é legal pra trazer aqui também.
O Jairzinho, é. Mas ele tem que abrir o jogo também, né?
Porque o Jairzinho, toda entrevista que eu vi dele, é tão bonzinho. Ele é muito
bom
bonzinho.
É.
Né? Tipo assim, no documentário do Balão Mágico, todo mundo falando um monte de... empresária, sacaneou a gente. A gente, não, era tudo bem, não sei o que. Ele é super educado.
Ele
assim,
é.
Ele
é
tipo,
o Jair teve uma coisa curiosa, porque ele era do Balão Mágico e o Jair sempre foi muito estudioso, né? E aí ele estudava, acho que no Porto Seguro, uma dessas escolas fortes. E ele, mesmo estando no Balão Mágico e viajando, ele era o melhor aluno. E aí começou mais o pessoal a desconfiar que davam as provas pra ele e tal, etc. E não
porque
é.
Ele era do Balão Mágico.
Cara, eu nunca encontrei o Jair, quando a gente se encontrou na vida, assim, ele nunca não estava com um livro na mão.
Legal.
Na Berkeley, as notas dele são, tipo, absurdas. Ele
Jairzinho?
Ele é muito inteligente.
Não, mas vou te falar, ele tá numa festa lá do nosso amigo, no Bareto.
Sim, sim, sim.
Em Nova York.
Sim, sim.
Agora, mano. Teve uma hora subiu uma mulher, um show de jazz, velho. E vi, a mulher viu o Jairzinho lá, mano. Falou, Jair, sobe aí. Mano.
Não, ele toca legal, ele sabe, mano, sabe do lance todo.
O Jairzinho, na hora que subiu ali, bro, os caras piraram com ele.
É, que legal.
É, os caras piram com ele.
Ele cantou ou tocou?
O lance dele, assim, que eu considero o número um dele é a composição. Ele compõe muito bem, compõe assim, fico sempre compondo, né? Tem, desde campanhas publicitárias muito conhecidas com ele, até músicas que a gente não lembra que é dele, né? É, hoje eu só quero que o dia termine bem, né? Simples Desejo foi regravado pela Luciana, sim, que é a irmã dele, mas depois o Ney, depois o Gil e tal. Esse é o lance dele. Agora toca muito bem, faz arranjo muito bem.
Que bom. E é uma figura.
Não, ele é ótimo. Tá brigar louco, com o Jairzinho, né? É impossível. Eu só consegui uma vez deixar ele bravo durante alguns segundos.
Ele tem um estilo assim parecido. Por quê?
Eu falei pra ele um negócio que ele não gostou.
O quê?
Um pouco, não posso. É uma conversa.
Mas você quer que os caras venham aqui e falem, precisa abrir o jogo, hein? Você tá aqui e não quer abrir?
Não, mas é porque aí.
Conta
ele,
pra gente.
Quando tiver aqui eu e ele, eu vou voltar nessa conversa.
Desafiou, hein?
Não, foi chato.
Olha, depois que a gente fez o Blue cantar a Pug e o Percevejo com o Gilhardi, nós faremos o Blue cantar com o Jairzinho a música do Balão Mágico. Teremos aqui. O Blue é quebrando o paradigma.
Mano, mano, eu era criança.
Não, isso aí é.
Pô, é um marco, é um clássico.
Né? Claro, que nem o
Correia.
Era. Zé Bete, Eli Correia.
Correia é do Carlinhos Borba Gato.
Ah, é?
Ele que compôs.
Existem as bandas criadas. Existe música encomendada?
Sempre.
Faz uma música.
Ué, We Are The World, né?
Não. Tirando assim uma coisa.
Ué, acabei de.
Primeiro por uma causa, diferente.
Sem merchan, mas na Globoplay agora tem um documentário sobre o Sullivan Massadas, do qual eu participei, que são compositores.
Você participou como?
Dirigi.
Você dirigiu?
Dirigi.
Você vê, o cara é muito humilde, né?
Não. Pô, eu participei.
Eu...
Pô, foi um grupo.
Se eu tivesse
eu
dirigido
falar,
qualquer
pô,
coisa.
É uma...
Se eu tivesse dirigido um Fusca, gigante, né?
Tem roteiristas, tem...
Você lembra quando nós começamos o B3? Que era só B3.
Lembro.
Que era no auge da pandemia, que fazíamos de casa.
De casa.
Esquema meio Roots. Era o Barça lá no barco dele com os golfinhos. O Barça. O Jota na casa e eu na minha casa. E raríssimas vezes, Blue, o Barça não sabe alguma coisa. Raríssimo.
Não.
Aí, ele falava assim, pô, raro, puta meu, agora eu não sei. Peraí que eu vou consultar. Aí ele voltava, lembra? Ele consultou. Aonde? No livro dele.
Não,
a fonte dele é ele próprio.
Não, mas vocês lembram de tudo que vocês falaram 30 anos atrás, tudo, 20 anos atrás? Tudo, não lembro. Tudo. Porra, também não lembro.
Ele fala a mesma frase, é Iron Maiden, é, CDC, isso, Corinthians. É, aqui é nós, Corinthians.
Mas, ó,
aqui é
do Sullivan.
Agora deixa eu mudar.
Vejam lá.
Um belo dia eu resolvi mudar.
E fazer tudo o que eu queria fazer.
Você quer saber tudo de música encomendada? Veja Sullivan Massada. Eles só trabalhavam por encomenda. O artista chegava...
Mas aí o cara chega e fala o quê? Olha, eu quero uma música romântica.
Sim.
Não, ou ele fazia assim, por exemplo, uma das histórias mais legais. O Roberto Carlos estava terminando um disco e não tinha o hit do disco. Ele não tinha conseguido compor uma música que ele achava que era o hit do disco. Aí o produtor do Roberto Carlos liga pro Sullivan.
Mauro Mota, né?
Eu não sei se foi o Mauro Mota. Não me lembro.
Enfim, tudo bem.
Não me lembro quem foi. Ele não fala. Ele fala assim, ah, o produtor me ligou, falou assim, ele falou que depois o Roberto ligou pra ele e falou assim, quero o hit do disco, bicho. Falou pro Sullivan. E eles precisavam compor pra, sei lá, 2-3 dias, assim, tinha que ter uma música. Aí eles lembraram que eles tinham feito uma música pro Christian Ralph. E o Christian Ralph não tinha gravado ainda, que era Amor Perfeito. Sabe Amor Perfeito?
Lembro, parece uma música do The Weeknd.
É. E eles ligaram pro Christian Ralph e pediram a música de volta. Ele falou, cara... Não, mas ele falou assim, ah, o Christian foi muito gente fina e tal. E falou, ah, pro rei eu dou a faixa de volta.
Quantas
e tal.
Músicas fizeram Sullivan Massadas?
O Sullivan tem mais de 2.000 músicas gravadas, com o Massadas 700. O Massadas tem umas 1.500 músicas gravadas.
Os caras, imagina o cheque da UBC, né?
Eles estão bem, assim, não sei... Assim, todos... vivem bem, assim.
Gente, eles estão...
Não, mas
aí
você chega pro cara e fala assim...
Você percebe que o cara tá bem quando o cara ele chega desbaratinando. O cara não chega de Uber...
Mas aí você paga o cara... Tudo bem, ele vai ter os direitos autorais que a música é dele. É. Mas tipo, você paga também
pode
uma
dar
grana...
um adiantamento
hora,
que você pode
assim,
dar.
Ó, tem X mil aqui.
Acho que eles faziam tanta música que não tinha nem isso. Era só põe no teu disco e tá beleza. Eles não tinham esse tipo de acordo. Os caras faziam 4-5 músicas por dia, Benjo. Tinha um dia de domingo eles
músicas
compuseram... Músicas
falam música pronta, já música letra pronta. E música.
Um dia de domingo eles compuseram numa noite.
Mas é um dia de domingo?
Como é possível isso?
Fez à noite?
É, eles fizeram...
Você tá... Você tá super engraçado.
É, eu fiquei estudando dos programas de...
tem a história boa do Talismã, né? Não sei se eu já contei aqui. A história é legal. É, Mário Luiz, que era diretor da Rádio Globo, pediu uma música pra eles. Falou, ah, tem um músico aí, um cantor que tá gravando, então me dá uma música. E eles esqueceram de fazer. Estavam trabalhando e tal, não fizeram. E aí o Mário Luiz, 2 semanas depois, liga e fala, porra, cadê aquela música que você me prometeu? Eles não sabiam nem pra quem era a música. Aí o Sullivan foi correndo na casa do Massadas, eles fizeram um Talismã, em tipo meia hora, assim.
Não pode isso, cara.
É, o talento.
Porque a música é inspiração, não é?
Não,
é
exercício diário.
Exercício
diário.
Eles falam isso. Exercício diário.
Tipo, você sentar agora e falar assim, vou escrever a música, você escreve?
Exercício diário. Não, a música vai sair. Aí...
Se é boa ou não, outra coisa.
Se é mágico.
Não, é outra coisa, mas que vai sair alguma coisa.
E você parte de onde, por exemplo?
Vai sair alguma coisa.
Não, mas você tem que partir de algum...
De uma experiência
início.
Que você teve. Você
vai,
vida,
eu vou falar de tal assunto.
Ah, você sabe.
É isso?
Ah, vou contar.
A músico geralmente tá anotando o tempo todo. Você tá criando o tempo todo, mano. Se você encontrar o Falcão, o Falcão vai mostrar pra você no telefone dele uns 40 refrão que
o
tá
Falcão
lá
gravando.
Que todo momento ele tá gravando o refrão, ele tá pensando, ouve isso aqui. Então ele tá lá no telefone dele, tem um monte de refrão. Já pré-gravado, ideias que estão lá, anotações que tá lá.
É, o caso... Pô,
mas
no caso...
como é que os caras fazem 500 músicas por dia, em meia hora, tem um sucesso?
Então, algumas
ele tava fazendo ontem, ele tá fazendo hoje, ele tá fazendo amanhã. O Blue não é um compositor que fica à disposição e mandando música pros outros. Ele é um cara que compõe o material dele, da banda
dele. Tudo bem,
dele.
Mas o Sullivan Massada, por mais que eles são isso aí, mas, pô, uma fábrica de música...
Sim,
é uma fábrica.
Não, aqui a gente tá falando de caras que
mas
se ouve destacam,
história,
né?
Ouve a história, eles gravam, aí eles fazem uma demo de Talismã, que eles têm até hoje, porque o Massadas guarda tudo, voz e violão, os dois cantando a música. E o Sullivan põe no envelope e manda pro Mário Luiz. Eles não sabem quem vai gravar. Esquece, cara. Aí a música vai lá e eles esquecem. Então, como no dia seguinte compuseram mais 2 ou 3 e tal, esquece. Aí um dia o Elson do Forró God, lembra do Elson do Forró God? Encontra o Sullivan no, na Som Livre, não sei onde é que era, e abraça o Sullivan e fala, pô, mas Porquinho é o apelido dele, né? Porquinho, você me deu uma música da minha vida, chora e tal. Aí o Sullivan falou, eu chorei junto com ele e tal.
Nem sabia que música.
Quando ele saiu, eu virei, perguntei, que música é? Ele não lembrava. Aí o cara ligou pro Mário Luiz e falou, Mário, que música é essa? Falou, pô, é a música que você me mandou lá, o Talismã. Ele falou, ah, é, agora lembrei e tal. E aí a música estoura.
Louco isso, né?
Estoura com o Elson do Forró God. Mas estoura mesmo quando o Leandro e o Leonardo gravam, né? 3 anos depois, que aí explode, né? Acho que é a música mais... uma das mais... Um Dia de Domingo, Talismã e Deslize.
Eles faziam as músicas e nem sabia pra quem era, mandava pra gravadora e era
tipo... Geralmente eles sabiam, o artista pedia. Então, o Dia de Domingo foi uma encomenda da Gal. O Estranha Loucura e Nem Morta, eles fizeram pra Alcione gravou. Agora, por exemplo, Deslizes, eles fizeram pro Roberto Carlos.
Deslizes?
E aí foi pro Fagner.
Caralho, então, essa música
três
é fudida,
anos depois,
velho.
Eles compuseram Deslizes pro Roberto Carlos. O Roberto Carlos não gravou. A música ficou numa gaveta lá. E 3 anos depois o Fagner gravou.
Sabe o exercício?
Por que o Roberto Carlos não gravou? Ele não gostou da música?
Não, cara, às vezes não...
Mandaram
tem
um
a história
dia.
Maravilhosa da faxineira do estúdio. Sabe com essa história?
Não.
O Fagner, quando gravou Deslizes, era um artista... Não era um artista pop, o Fagner.
Não.
Um artista ligado, um artista... MPB. Ele gravava MPB, sofisticada, bacana e tal, né? Então, assim, gravar Sullivan e Massadas pra ele era uma coisa meio... Cruzar uma ponte ali, que ele não sabia se queria gravar ou não, porque era uma coisa muito popular. Aí o Sullivan e Massadas mostraram Deslizes pra ele. E ele gravou Deslizes no estúdio. Mas ele não gostou da música. Ele virou pra ele e falou assim, não, essa música é muito comercial, eu não vou botar no meu disco.
Caraca.
Aí, beleza. Ele voltou no dia seguinte pra terminar o disco. Quando ele voltou... A faxineira do estúdio, que estava no dia anterior, estava cantando uma música. A música que não estava terminada ainda.
Uhum.
Tipo, a faxineira, só de ouvir eles gravando no dia anterior, ficou com a música na cabeça. E aí o Fagner conta que ele entrou no estúdio, estava a senhorinha lá tancando e cantando a música inteira. Aí ele falou, essa música eu tenho que botar no meu disco. Eu tenho que botar no meu disco essa música. E botou e foi o maior sucesso da carreira dele, né?
Agora,
é uma
não sabia,
história maravilhosa.
Eu não sabia que o Deslizes estava nessa lista... específica, no topo das composições do Sullivan e Massadas, em termos de sucesso, eu não sabia.
É um dia de domingo, Deslizes...
Não sei porquê, é isso?
É, Deslizes foi gravado no mundo inteiro, tem versões em espanhol.
Mas essa música...
E é muito bonita, é.
Caramba, como é que pode, né, velho? Os caras entraram e foi uma fábrica. É. Eu vi o documentário do Nile Rodgers, onde aparece a Madonna... Quando
Qual é o doc do Nile Rodgers? Tem um doc?
Maravilhoso.
O livro é legal.
E mostra a Madonna falando que quando ela foi fazer Like a Virgin, se eu não me engano, acho que era Like a Virgin.
É o segundo álbum.
Ela falou que tinha que ser o Nile Rodgers.
É isso aí.
Porque ela falou, eu preciso fazer uma música que vai estourar, vai explodir, só o Nile Rodgers podia produzir. É a Madonna, Like a Virgin.
O Nile falou, o processo de composição deles era assim. Tudo que acontece na música é uma desculpa pra chegar no refrão.
É isso aí.
E o refrão é uma desculpa pro breakdown, que é a parte rítmica. É. Então assim, então ele falou, olha, vê no começo da nossa carreira. 1, 2, freak out, já começou. Pum, pum, pum. I want you. É direto já o refrão.
Eu coloco o Nile Rodgers na lista dos grandes gênios da música.
Ele é mesmo. Desse...
Ele é um gênio.
Ele vendeu mais álbuns.
Nile Rodgers é gênio.
O Nile Rodgers e o Chic venderam mais compactos na Atlantic do que o Led Zeppelin.
É louco isso, né?
É. Não, louco não, é justo, né?
Eu fui no Rock in Rio que teve no mesmo dia.
Total.
Eu fui no Rock in Rio que teve no mesmo dia Chic e Red Hot Chili Peppers. E digo pra você, sem sombra de dúvida, que o show do Chic foi 1 milhão de vezes melhor que o show do Red Hot Chili Peppers. Melhor.
Eu tenho um amigo que gosta muito do Red Hot Chili Peppers, eu não falo nada porque ele fica triste. Ele fala que o Flea é um grande baixista, que o cara toca muito.
Não,
então.
É competente no que ela
competente,
faz.
Ele tocava pelado, lembra?
É, com uma meia no peru, né?
Ele tocava pelado.
Com uma meia.
O Flea é figuraça, né?
Ele tocava pelado.
Não, a banda subia pelado às vezes, botava meia no pino.
Eu tenho uma paixão em comum com o Flea, né? Ele é fã do LeBron também, né? Então você sabe que eu respeito. Não ele tocando é baixo, mas ele como fã do LeBron é bom demais.
O Chad Smith é um puta batera.
É...
Chad Smith ele,
o Flea tem puta bom gosto.
Não, todos são muito bons.
O Flea não fez um filme sobre o Chet Baker?
Sim.
Né?
Então, é isso que é legal, entendeu? Por exemplo, se é um cara que os dois não gostam e ele entra pelado no palco,
Drogado.
Não, drogado. Eu nunca
xinguei
falar,
ninguém. Isso. Isso é uma condição, não.
Eu acho estranho quando o cara
drogado,
toma açaí,
louco. Louco. Aí quando é um cara que eles gostam, você vê que legal, no cara subiu pelado com uma
legal,
meia no
cara
pinto.
Subir pelado.
Olha que legal.
Olha,
viu como é legal? Não,
mas eu acho
olha.
Legal qualquer um subir
quem
pelado.
Que é o cara?
Palco,
era do Parliament, do Funkadelic, que entrava de fralda.
Sim,
era
o George Clinton.
A banda
era o George Clinton? Não era o George Clinton.
O Funkadelic é uma aglutinação.
Exatamente.
Aí que dá. Uma coisa legal de fralda, legal.
Eu
pra
acho legal.
Óbvio, pelado, né? Drogado,
artista
louco.
Que sobe pelado, faz coisa louca, acho que sou totalmente a favor.
Você lembra, mano?
E hip hop também cantava pelado.
Eu nunca vi pelado, não sei. Cueca, sabe?
Você entrevistaria o Iggy Pop nu, por exemplo? Se ele fosse só
bem. Eu já entrevistei um cara quase nu, de Allen, assim, nu e coberto de.
De fezes.
De fezes.
Não, não é possível.
Pô, mas aquele
isso.
Cara era louco. Puta cara psycho, velho.
Passa, você não precisava trazer essa informação pra dentro.
O que eu posso fazer? É verdade?
A gente vem gravar cedo. Não, mas deixa
posso
pra lá.
Não posso fazer
véio.
Nada, é verdade. É verdade, velho.
Vamos falar de quando você entrevistou o Prince. Foi o pináculo da tua carreira.
É. Aliás, aquela sugestão que vocês deram de fazer um livro de encontros, estou fazendo. Hein?
É.
Tudo sai,
Que vocês deram, não, né?
Não.
Vocês não.
Ué, vocês, eu tô falando vocês.
Vocês não, foi o Blue.
Foi o Blue? Não, obrigado, Blue, mas eu tô falando
vamos
que...
Vamos encerrando.
Ah, ó, uma banda, boy band que deu rolo. O Maurice Starr era um produtor e ele fez o New Edition. Só que ele não leu bem os contratos. Ele tomou uma volta e perdeu 100% do New Edition. E aí ele fez o New Kids on the Block.
Tem muito picareta na música?
Porra!
Não tem não, filho.
Mas
que tipo
é
de picareta?
Ah, um tipo de picareta que é bacana de receber num churrasco.
Não, vamos fazer esse tema pro próximo? Os picaretas da música?
Mas aqui do Brasil a gente não pode falar. Né?
Ah! Ele quer que o Afonso Negro venha aqui, abre um jogo, Jairzinho, abre um jogo. E ele? Oh, eu não vou falar. Ah, Jota Marcelo, vai andar, velho. Obrigado!
Rapidamente, boy band brasileira que ninguém lembra. Os super-heróis, lembra disso?
Não.
Ah, procura no YouTube.
Super-heróis?
Super-heróis.
Foi montado pelo Plinta.
O Plinta. Pô, lógico.
Super-heróis eram 5 ou 6 caras que se vestiam de Thor, Shazam. Não é verdade? Ia nos programas de
eu não lembro desses caras.
Procura. Eles foram, aí fizeram tanto sucesso no Brasil e em Portugal que a Marvel e a DC entraram com um processo. A banda acabou depois de 3 compactos. Mas tem vídeo no YouTube. Mistura Mulher Maravilha, Kung Fu, Super-Homem. É verdade, procura os super-heróis.
Como é que chama essa carreta que tem o Fofão dançando e tal? É uma carreta que anda, carreta tipo isso.
O Barça, o Tremendo era brasileiro ou era argentino?
Puta, não me lembro.
Não era brasileiro, não.
Era argentino?
É, eu lembro que o sotaque, né?
Todos batendo palma, isso é tremendo.
Tremendo.
Se bobear, o Mr. Sun.
De locomia.
Tremendo. Locomia.
E o pessoal que canta em português, meio com som de música americana, né? Isso eu acho...
Harmony Cass foi banda criada?
Foi,
mas eram grandes cantores, né?
Já era
a mulher do... A esposa do Gilhard.
Sim.
Já eram grandes cantoras de estúdio. E o marido de uma delas, o Hélio Costa Manso, meu amigo, marido da Vivian Costa Manso, inventou as Harmony Cats pra um disco e acabou dando muito certo.
Banana Split.
Sim, Patotinhas também.
Patotinhas.
Don't push it, don't force it, né? Não empurre, não force. Osmar Zan
inventou as Patotinhas.
Época dos Patinhos.
A Patotinha.
Ah, e a época dos Patinhos também, que era o Patinho em Portuyol, que era o Mr. Sun.
O Mr. Sun fez 8 discos dos Patinhos. É o disco mais lucrativo da história da música.
Ele pegava o BG da gravadora, acelerava.
Vai ser inevitável trazer o Mr. Sun aqui.
Não, a gente faz o seguinte.
Vai ser inevitável.
Sam, e aí? E saímos, vamos lá conversar.
Sam, fala
um Coíba, né? Tipo, tomar um Hennessy.
Coíba, o Churchill, aquele de 4 horas e meia.
Exatamente.
Vambora. Valeu, Jota Marcelo. Valeu, Ice Blue.
Toma.
André Barcinski.
Tô lembrando do Sam. Ele montou, ele lançou pela Paradox nos anos 90 as Space Girls.
Space Girls
e a Shaquille. Pela Paradox.
Pode falar.
Shaquille O'Neal, né?
Eu vou te falar, velho. O Mr. Sam. A gente fala, mas ele é um gênio.
É muito. Eu amo o Sam.
E é bom, a gente podia fazer um sorteio. sortear 10 caras pra estar no grupo de WhatsApp do Mr.
Isso é legal, hein?
Ou precisamos dar, vou dar o número do Blue e do João Marcelo pro Mr. Z.
Olha aqui, cara. A empanada da Avenida Corrientes, né? Umas 8 fotos de empanada, assim, né?
E ele contando quando a Elis Regina sacou um lance no show da Gretchen que ele inventou e adotou no show dela. Eu tive que ouvir isso, cara.
Porra, o falso brilhante foi copiado do
Mr. Sun. Não, porque eu ia lá, eu ia com um biombo e ela se trocava atrás do biombo e sua mãe também. Falei, cara, porra, minha mãe também escovava o dente. Você também escova, tá copiando você?
Porra. Aquele dia foi histórico, velho. Oh, pra encerrar.
Culpa tua, né? Culpa dele que não veio.
Ele tava em Nova York. Eu falei, ah, vou ligar pro Mr. Sun. Não, e foi super legal o Mr. Sun com o João Marcelo. Foi super agradável. Foi
um clima gostoso, né?
Pra encerrar, quem trouxe o rap e o hip hop pro Brasil?
Sem dúvida. Santiago Malnati, Mr. Sun.
Eu acho que foi o Miele com o Melô do Tagarela.
Valeu, galera. Vambora. Semana que vem tem mais B3 mais um. Valeu. Não esquece. Segue, compartilha, dê like, tá bom? Divulga aí, porque podcast sobre música mais legal que esse aqui não tem, exceção pros fãs de André Barcinski. A gente volta semana que vem. Valeu.
Valeu. Valeu. Pros caras, mas continua arriscando.
É isso aí. Bota um blur na minha cara.